Bem-vindos a mais um Gacha Podcast, o seu podcast quinzenal de anime, que não tem entrada ainda, não tem uma logo nova, mas um dia vai ter, a gente promete, porque perfeito nasceu tarde. E hoje estamos aqui de novo com mais um membro, que não pôde participar da primeira gravação. Panda, se apresente.
Prazer, pessoal, meu nome é Panda, também conhecido pelo apelido Igor. Estamos aí pra conversar, de preferência, de animes que tenham socos e sangue. Por
isso
enquanto,
aí, cara.
Não.
Isso aí. Somos maioria agora nessa porra.
Yes! Da última vez que eu contei, metade não é maioria ainda, porque senão a gente tem outra maioria aqui. Mas vamos lá.
Então, eu vou trazer alguém, cara. Eu
continuo sendo discriminado e menosprezado nesse programa.
Ninguém está me menosprezando, cara. Já disse. Pare com essa dor que não existe.
Mas beleza. Hoje nós temos um episódio mais temático, né? E vamos falar de um filme que está bem em voga atualmente, que é o Kimi no Na wa ou Your Name.
Ou, como eu prefiro chamar, o Se Eu Fosse Você, japonês bem feito com atores que não me irritam.
É um nome muito complexo.
E bem menos peludo, inclusive.
Sim, mas sim, caramba.
E podendo opinar também, né?
Bem direto. Então, pessoal, como esse é um temático, e nós temos um problema com spoiler, eu acho que ninguém gosta de spoiler aqui, né? Mas a gente quer falar sobre coisa do final, do Kimi no Na wa, principalmente, que a gente quer discutir. Então a gente vai fazer um formato parecido com o Canal 42. Metade desse podcast vai ser sem spoiler, e a outra metade vai ser com spoiler. Não se preocupa que a gente vai informar imediatamente no momento que a gente vai começar a dar spoiler. Então pode assistir até agora sem nenhum problema.
Escutar.
É, assisti, da hora, porque eu tava olhando minha cara aqui no microfone. Tô de bola. Então, vambora pro nosso pequeno bloco de informações. Então, pessoal, a gente finalmente lançou o episódio 1, né?
Yes!
Finalmente, em parte, mas saiu. E tivemos um feedback bom até. A gente tivemos mais download do que a gente esperava, né?
E a contagem está em...
Não, vamos falar número.
Não, fala número. Milhares e milhares de downloads.
Eu fiquei espantado.
Milhões.
Com a quantidade.
Sim, eu esperava bem menos, mas eu fiquei muito feliz. Então, na boa, obrigado a todos vocês que baixaram, amigos nossos, pessoal de grupo que o Will divulgou, que nós divulgamos. Muito obrigado mesmo por ter baixado nosso primeiro episódio. Espero que vocês estejam escutando o segundo. Se você está escutando isso, muito obrigado de novo.
Exato. Quem é o Will mesmo, só pra eu saber?
Will é o nosso editor, que a gente dá dinheiro e ele edita podcast.
Ah, legal, você falou porque... Will. Quem é o Will? Oh, quem é essa pessoa? Oh, meu Deus.
Will de Joe.
É a verdade acima de nós que faz com que isso saia, cara.
Aham, porque se não fosse por ele, sairia um a cada mês, um a cada dois meses. Então, a gente sabe do que a gente é bom, a gente sabe do que a gente é ruim. Então a gente terceiriza o que a gente é ruim.
Justo.
Muito bom.
E eu não
bom.
Tenho um sobrinho pra fazer isso.
É, ninguém aqui tem sobrinho pra fazer isso, né? Vou fazer um filho.
Eu tenho um sobrinho, mas ele só tem 5 anos, então não.
Já dá pra editar podcast. Eu tenho, garoto.
Se for nosso. Vamos seguir, galera. A gente tem muitos comentários pra ler hoje. Muitos comentários.
Nós tivemos um comentário. O interessante, nosso primeiro comentário foi do Pedro Guilherme no nosso site, gacha.com.br. Que ele comentou no nosso primeiro episódio, que a gente falou do anime de temporada de outono da primavera de 2017. Quem vai querer ler o comentário?
Eu posso ler.
Vai lá, Panda.
Então, Pedro Guilherme, gostei muito do avatar dele aqui, que é de Ghost in the Shell. E ele diz: olá, primeiro comentário, será?
Sim!
Gostei muito do cast de vocês. É mais um que irá para a lista de podcasts a acompanhar. A edição ficou show. Pontos para o Will.
Uhum.
No entanto, também tenho uma crítica a fazer. Gostaria que tomassem mais cuidado quanto às informações que vocês passam. Como categorizar shonen como se fosse gênero, por exemplo, o que pode gerar desinformação para o público.
Mas não é?
Tem divergências.
Peranomucho.
Eu não sou tão conhecedor assim, pá.
Pra mim, existem três gêneros: shonen, shoujo e seinen.
É, tipo, o foco da idade da produção é isso, né? Tipo, basicamente.
Isso.
Eu creio que é porque ele falou de shonen como mangá voltado pro público mais infanto-juvenil, masculino. Talvez ele esteja usando shonen como esse quesito, que virou quase um gênero depois pra anime de porrada com esquema de poderes, níveis e sempre uma porcaria de um arco de torneio.
É. E não é?
Pra caralho da Shonen Jump. É quase isso.
E não é um gênero? Oh, meu Deus. Eu só assisto animes desse tipo. Oh, meu Deus, se isso não é um gênero, eu não sei o que é.
Mas beleza, não, mas foi um bom comentário. Existem outras diversões desse traço. Mas continue, para.
E também pra tomar cuidado com a pesquisa de material original. Juni Taisen é uma adaptação de uma light novel do Nishio Isshin, autor de Monogatari, que está sendo adaptada em roteiro pelo Sadayuki Murai. Logo, não tem envolvimento do Isshin, fora ceder a licença do trabalho dele.
Ah,
isso aí foi o que falei. Eu não sabia se era original ou era uma adaptação. Eu falei alguma coisa assim.
Porra,
que
já tá errando, Arthur. Você é o especialista, cara.
Eu não sou especialista em porra nenhuma, cara.
Meu Deus, cara. Foi pra isso que a gente contratou? O
que você tá fazendo? Paga nada.
É que contratou pra acertar.
Mas interessante que o Nishio não tem envolvimento nenhum nessa obra. Só se a gente se deu, tomar aí meu direito, me deu meu dinheiro e vambora.
Uhum.
Continue.
Não sei se tá certo, mas Dai Zirai.
É isso aí.
É em alemão, tá ótimo. Tá ótimo. Segue a vida. Okay.
Igualmente, não é uma obra adaptada de um mangá. Existe também um mangá de Dai Zirai.
Calma aí.
Mas ambas.
Se
o anime não...
O anime não é no mangá, é na visual novel, isso entendi nada.
Isso, né? Na light novel, exatamente.
Ah, visual novel.
Ele falou igualmente, então pra mim igualmente ele tá se referindo a light novel, mas tudo bem.
Não, ele disse que isso é um visual novel que é baseado numa light novel.
Isso, exato.
Existe uma light novel, existe um jogo de visual novel, aí saiu o mangá, aí saiu o anime. Entendi, complexo. O anime já não basta ser complexo, ele tem uma história complexa.
Eu vou ver o último episódio que tem e vou dropar, que não tô entendendo porra nenhuma. Eu falei isso no episódio.
Pra dropar é complicado. Mas voltando. Existe também o mangá de Dai Zirai, mas ambas as obras são baseadas em uma visual novel da Light que foi lançada em 2007. No mais é isso, essa temporada parece ter muitos animes bons.
Concordo.
Então fico curioso para ver as impressões dos senhores e no fechamento dela. No aguardo do próximo cast, até mais.
Oh, valeu, Pedro. Valeu mesmo, seu lindo. Obrigado pelo seu primeiro comentário. Isso é um comentário construtivo.
Muito bom.
Muito bom, muito bom mesmo. Então esse é o nosso único comentário que a gente tem.
Yes!
Mas é muito bom, valeu por 5.
Ou mais.
De verdade. Então, por favor, depois desse podcast também, tem o seu feedback, o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver em seguida, que a gente ainda tá começando, mas já tem guardado na gaveta bons temas, né? Né, Panda? Que a gente já discutiu ontem.
Exatamente.
Temos bastante tema engavetado, então a gente não vai perder a ideia tão cedo, cara. Mas nem tão cedo.
É que tem muita coisa pra falar, né, cara?
Muita coisa, muita coisa. A gente tem um Twitter, só que não tá postando nada lá porque eu sou preguiçoso, porque eu só fiz o Twitter. Então a culpa é minha. É @gachapodcast. Espero que seja esse.
Espero que seja esse, como assim?
Porque eu não lembro.
Esses meus especialistas são cada vez... Cada especialista dos animes erra o negócio. O outro não é especialista da rede social, não sabe se é Gacha Podcast.
Ah. Especialista em rede social.
Do Gacha você?
É, eu criei a conta do Twitter, né?
Você é eternamente responsável por aquilo que você conquista.
Mas beleza.
Profundo isso, cara. Bonito. Arrepiei aqui, maluco. Nossa.
É, eu sou casado.
Agora eu sei por que você é casado. Parabéns. Mas entre mais, esse foi o nosso pequeno bloco de informações. Agora vamos pro tema, né? Então, pessoal, o que você tem a falar sobre o plot? Como a gente introduziria uma pessoa que nunca viu falar de Kimi no Nawa?
Se eu fosse você, japonês. Pronto.
Não, não.
É a melhor forma de você vender pra que a pessoa assista.
Pergunta, cara, então, você gosta do Tony Ramos? Gosta da Glória Pires?
Tem tudo a ver com o Tony Ramos.
Você gosta de Friboi?
Aí, tipo, esse filme é tipo Se Eu Fosse Você, só que sem o Tony Ramos e a Glória Pires. É isso. E japonês. E bom, com história decente. É isso. Pronto. Terminei meu review, papai. Pode me levar embora.
Beleza, como o João falou, é uma história basicamente de um relacionamento de um garoto que eu esqueci o nome, que deve estar aqui na cola.
Taki.
Do Taki.
Taki
com a Mitsuha. e eles trocam de corpo um com o outro. Só que um vive numa área mais rural japonesa, uma área mais interiorzão.
Nas montanhas de Hida.
E o outro mora no centro de Tóquio, aquela confusão, aquele monte de gente. Então são tipos de vidas bem diferentes. E por aí a história se desenrola. Esse filme é do maravilhoso Aki Homem, o incrível diretor Makoto Shinkai. Se você não conhece esse nome, você vai conhecer a partir de agora.
O homem, a lenda, aquele que faz Roberto tremer.
Que delícia, cara.
Esse cara é maluco, ele é muito...
Gostoso.
Ele é muito, muito bom no que ele faz. Ele consegue mexer com você. Quer.
Tá ficando cada vez melhor esse negócio.
Da hora, tá. Tô cada vez me enrolando mais. Só tô falando... Ele fez outros filmes de adaptação, como 5 centímetros por segundo.
Isso.
E o excelente também...
Gardens of the Woods.
Que tem na Netflix, paga nós. Uhum. Que tem lá, vocês podem ver a qualquer momento. São muito interessantes. Mas alguém viu os outros?
Eu vi o 5 centímetros...
Per second.
Não, beleza, não vamos comentar.
Mas fica pro outro episódio.
Sim, sim. Não vamos comentar sobre ele. Mas você sente que tudo que ele fez antes acabou convergindo nesse filme que ele tentou lançar agora, o Kimi no Nawa?
Acho que assim, influências, com certeza. Até o estilo, a forma de escrita dele, claramente deu pra ver uma evolução. A parte artística também já era perfeita nos filmes anteriores, mas conseguiu chegar no ápice agora no Your Name. Acho que assim, realmente o cara foi usando as experiências pregressas dele pra chegar. Não foi à toa que ele fez esse filme. Não foi sorte, ó, esse vai ser bom agora porque eu dei sorte, não.
É, eu tirei do nada, eu tirei da minha bunda, não.
Tem muito motivo de ser bom, então assim, acho que nesse ponto realmente é um coletivo das experiências anteriores dele.
Eu acho que não só a evolução dele, mas também a questão de ele também tá tendo obras de grande relevância junto também. Então eu li no lugar que ele comentou numa entrevista que dois filmes que inspiraram ele, ou que ele viu e gostou e se inspirou, alguma coisa assim.
Se eu fosse você, um e dois?
Não. Foi Interestelar.
Não, e cara, um... esse filme é ruim, cara.
Não. Calma. Foi isso que eu disse. Falando que eu li em algum lugar que uma das inspirações de filme foi, tipo, Interestelar. E outro, um filme coreano que eu não sei o nome. Eu não consegui entender direito, cara.
Excelente informações, cara. Da hora. Interestelar e um filme coreano que a gente não sabe o nome, mas interessante. Esse filme foi lançado um curta antes dele. Eu não me lembro, acho que foi passando no Japão essa parada, que era Crossroads. Vocês acabaram vendo esse curta?
Não.
Ele tem 2 minutos, dá pra caçar ele por aí. Ele parece o Kimi no Nawa. Você vê a Mitsuha em uma das personagens lá. É um pequeno curta, parece aqueles curtas da Pixar que coloca antes.
Uhum.
Mas tem quase que uma cara de trailer. Esse curta estava sendo produzido há uns 5, 6 anos. Foi através desse curta que ele foi mais um degrau pra ele criar o Kimi no Nawa. Porque ele faz curtas também, pequenos. Tem um curta dos gatos, que é a cidade que os gatos se reúnem pra falar sobre seus donos. É muito interessante também. E é um pequeno curta. E eu vejo muita evolução desse curta pra esse do Kimi no Nawa. Então acho até interessante ver esse pequeno curta, que é 2 minutos, pô. 2 minutos, cara. É propaganda, sacou? Antes de ver, que eu achei muito interessante. Mas vamos falar do filme em si. O Makoto Shinkai falou que ele, numa entrevista de um making of da NHK, se caçar no YouTube você acaba achando, que ele convergiu todos os filmes dele pra fazer esse filme, que é o filme que ele queria passar, a história que ele queria fazer, a história que ele queria contar. O que vocês acharam da forma que ele conduziu essa história, o ritmo dela em si, de cinema dele?
Minha opinião, eu sou o cético do grupo aqui, aparentemente. É um filme muito bem feito. A parte visual dele é de uma beleza pouco vista.
Aham, eu acho que isso todo mundo aqui concorda, né? Que a parte visual dele, a fotografia dele é incrível.
Exato.
Sim, você pode digitar Kimi no Nawa no Google, você vai ver uma fotografia foto que dá vontade de botar como wallpaper.
Eu estou usando como wallpaper agora.
Principalmente as visões da cidade, em vários aspectos. Eu só não gosto muito quando tem umas coisas que é 3D que entra assim, mas é só de correção assim, no ambiente, mas tirando isso, que é bem pontual, eu dou 10 de 10 na parte gráfica.
Concordo.
Sim, isso aqui é unânime.
O roteiro tem poucas barrigas, mas tem.
Tem, tem sim.
Umas quedinhas ali, pontos tem, sem estar amarrado, né? Mas eu acho que a história no todo, ela se sobrepõe sobre tudo isso, né? É difícil a gente ter um filme totalmente amarrado, né?
Não, isso é verdade. Não,
a história se sobrepõe. Tipo, esses pontos soltos, eles vão deixar quem é mais crítico ali, incomodar um pouco, mas acho que não dá pra crucificar nem um pouco o filme.
Mas vocês sentiram que ele parece que tem ritmos diferentes, momentos diferentes do filme?
Sim.
Você consegue sentir três arcos nesse filme, separados? Sim. E cada um com o próprio tipo de ritmo?
Exatamente, dá pra fazer dois ou três filmes com o mesmo filme.
Exato.
Dá pra fazer três episódios, episódio grande de uma OVA, por exemplo.
Sim.
Com esse filme.
Não é tipo a mesma continuação, são coisas diferentes.
Isso.
Entendeu? São temas diferentes.
Você achou que isso prejudicou o filme, Eupara?
Pra ser sincero, sim. Se ele pegasse a mesma linha do filme o tempo todo, essas barrigas que a gente tá citando, elas seriam diminuídas. Porque tem momentos lá que ele quer mostrar a direção de fotografia dele, que é impecável, e que ele perde tempo em que ele poderia explicar coisas do roteiro, entendeu? Coisas importantes do roteiro só são pinceladas. Tudo bem, que não é pra, não tô dizendo que é pra o cara pegar a gente na mão e levar pras coisas. Mas você pode chegar e dar uma informação. Desenvolvimento de personagem. Por exemplo, o prefeito, ele não é bem desenvolvido. Poderia ser desenvolvido ele. Mas não, a gente fica vendo a cidade.
Sim, alguns personagens secundários dele parece ter uma riqueza de história por trás. Bom você ter citado o prefeito, que eu acho que é o personagem secundário mais interessante que tem. Que parece ter uma riqueza de detalhes por trás dele, por um motivo que a gente não vai spoiler no momento. Que é pouco explicado. Eu até gostei, eu gosto mais ou menos disso, do mais ou menos que é fora. Porque tem uma parte de mim que gosta, outra parte de mim que quer saber mais. Desse, é, beleza, eu vou respeitar a sua inteligência, não vou botar tudo na sua mão, e vou deixar muita coisa sem ser explicada aqui. Simplesmente porque esse não é nosso foco, são simplesmente pinceladas em volta desse foco, desse quadro. Então uma parte de mim gosta muito disso, que eu me sinto tipo, ah, uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa inexplorada ainda. Eu curto muito isso. Uma outra parte minha que é, caraca, cara, eu quero saber mais do prefeito, cacete. Caraca, dá pra ter um negócio só dele, velho. Dá pra ter um arco só dele.
Isso é verdade.
É, né? Tá bom, né? É só o prefeito, né, cara? Assim...
Não, mas não é só o prefeito.
Assim, cara, tudo bem, tem uma história ali, mas não é o foco do filme.
Não o foco do filme, mas fica aquele personagem incompleto lá que o filme é dependente dele.
O filme é curto, gente. É, são 101 minutos. Eu entendo, tipo, o filme podia ter 2 horas e meia.
O filme tem quantos?
101 minutos, é 1h40 só,
101
cara.
Minutos? Eu achei esse filme tão longo.
Ele é bem curto, cara.
Não, eu achei longo, curto. Porque quando chegou na metade eu pensei, poxa, já tá acabando. Aí eu mexi o mouse, aí, oxe, ainda tá na metade? Aí eu, ah, ok, ainda tá na metade, então vai acontecer coisa. Aí acontece coisas, né? Mas não era o que eu esperava. Você tá dizendo assim, o filme podia ter 2 horas e meia. Você não precisa gastar 1 hora pra explicar ele. Mas, por exemplo, poderia colocar o embate da menina com o pai? Ela encontrando o pai, conversando com o pai? Mas não, se podou. Tirava a barriga do filme, dava essa conversa.
Mas eu gostei do ritmo do filme. Eu gostei dessa textura de 3 ritmos diferentes que tem no começo, no meio e no fim.
A trilha sonora faz isso muito bem, né? Ela conduz o filme.
A trilha sonora acompanha essa textura de ritmos.
Exatamente.
Você tem todo um certo ritmo no começo, um certo ritmo completamente diferente no meio e no fim. É uma coisa bem mais acelerada que não remete direito ao primeiro.
Tá acabando o tempo. Tipo, a impressão no final, cara, é muito bom. O ritmo, a trilha sonora é muito bom.
É um sentimento de urgência que ele consegue passar bem pra você.
Sim. Mada kono sekai wa boku o kai narashitetai mitai da nozomi dori daro. O filme, se eu não me engano, ele foi baseado numa novel que o próprio Makoto Shinkai escreveu, né? Até onde eu peguei pra ler um pouco, é realizador, diretor e escritor, né? O cara fez tudo, né?
Olha o cara aumentando as expectativas aí. Cara, ele foi. Virou o Kojima.
Foi a Kojima do anime.
Cuidado, cuidado.
Vou tatuar o Makoto Shinkai do lado da minha tatuagem do Kojima aqui.
Cuidado, você, amigão.
O estúdio que produziu foi o Comics Wave, né? A distribuidora foi a Toho, né? Que a gente conhece, que já distribuíram tantos outros filmes, tipo, do Estúdio Ghibli, uma caralhada, né? Desde 1930 que eles estão no mercado. A trilha sonora é de uma banda chamada, eu não sei falar essa palavra, Red Wimps, alguma coisa assim.
Headwimps.
É, ela tá disponível no Spotify, então se você jogar lá Kimi no Na wa ou Your Name no Spotify, tu encontra lá a trilha sonora.
É, a gente vai botar o link no post também.
É, pode ser. E ele, engraçado, onde eu vi, ele estreou primeiro na Anime Expo em Los Angeles, na Califórnia, no dia 3/7. Depois ele estreou no Japão. Eu achei isso bem diferente, eu não imaginava que foi assim, tipo...
Eles transformaram a convenção de anime em algo como se fosse um festival. Ele estreia primeiro no festival pra ver como é a reação do público, depois vai pro circuito padrão. E foi isso que aconteceu, né? Ele passou primeiro numa feira de anime grande, né? E depois é que ele foi pro Japão, pro circuito nacional.
Aham. Uhum. Aí depois passou pro lento circuito internacional de animação japonesa. É uma das minhas maiores críticas a esse filme, que deveria ter sido lançado muito mais rápido. É diferente de Marvel, por exemplo, que lançou lá, lançou aqui, meu irmão. Tamo todo mundo junto, mundo na mesma vibe.
Mas isso se justifica simplesmente pelo próximo item que eu comentar, o custo da obra, né? Estimado em 7,5 milhões de dólares, foram mais ou menos aí 3 milhões para marketing e 4 milhões e meio para produção. Então, se você for comparar esse valor com os filmes que a gente tem, tipo as animações da Disney ou qualquer outro filme, um blockbuster, não é nada, né? E também eles esperavam faturar 15 milhões de dólares, algo assim. Então, seria, digamos, dobrar o investimento.
Eles faturaram?
Então, a última pesquisa que eu tive foi algo em torno de 354 milhões de dólares no mundo todo.
É um bom dinheiro.
Foi um bom investimento. Acho que quem deu dinheiro nisso não tá arrependido, não.
Aproximadamente 47,2 milhões de dólares para cada milhão de dólar que eles colocaram.
Eu acho que, olha, não sou especialista em economia, mas eu acho que 47 vezes um real que eu coloquei, eu acho que foi um bom investimento. Foi um bom investimento.
É, absurdo, né?
Ele tá numa boa posição no IMDb.
Podemos ver que o filme foi extremamente popular e extremamente rentável. Então, eu espero que isso abra as portas também no Ocidente para que mais animações japonesas venham estrear nos nossos cinemas.
O problema é esse, é produtor. É a produtora que tem que entrar em contato com a distribuidora aqui. O cara tem que mostrar que o filme dele vai dar dinheiro.
Uhum, claro, porque o mundo é movido a dinheiro.
Isso, porque o filme da Marvel estreia aqui com um dia de antecedência, ou às vezes uma semana de antecedência do que lá nos Estados Unidos? Porque eles sabem que quando sair o primeiro filme de super-heróis que é baseado em todos em negros, vai dar dinheiro. Então eles vão sair igual. Esse é o ponto. A gente tem ferramentas agora pra assistir animes de forma honesta.
Que todo mundo aqui deve conhecer, né? Crunchyroll.
A própria Netflix.
Agora tá lá. O Amazon Video, que eu acho meio ruim, mas é alguma coisa, sacou? Que antes a gente tinha que caçar em bot de Mirk. É um grande avanço.
É do meu tempo esse cara.
Bot de Mirk era chato. Era a coisa mais intuitiva do mundo.
Agora o Japão vai ver que outros lugares do mundo apreciam a obra dele, né? Porque, e vai dar dinheiro. Porque estreou aqui. Porque no mundo todo fez sucesso. É que nem Dragon Ball. Aqui sempre estreia os filmes de Dragon Ball. Porque Dragon Ball faz sucesso.
Cavaleiro Zodíaco.
Exatamente, era isso.
Alguns anos atrás foi estreado aqui também.
Eu concordo com vocês falando Dragon Ball, Cavaleiros e tal. Só que o Kimi no Na wa tem uma coisa que é diferente desses. No sentido assim. É, tipo, eu tava na fila pra ir pro cinema, pra ver o filme. Aí tinha duas pessoas conversando, os atendentes, que estavam lá preparando a pipoca. Eu tava esperando na fila.
Só um contexto antes. Esse filme estreou no Brasil e acho que de nós, o Arthur foi o único que foi lá ver. Porque estreou no Rio, do outro lado do maldito município.
E tem
aqui,
uma...
só em Botafogo.
Mora mal.
Você mora bem pra caraca, garoto da Zona Sul. Beleza.
Eu não moro na Zona Sul, né?
Roberto, tem um porém aí. Foi criada uma sessão a mais no último dia devido à procura aqui em Curitiba. Então, foi criada uma sessão de última hora, que estava lotada, inclusive, que foi a que eu fui, porque eu não consegui comprar o ingresso antes. Entendeu?
Então foi quarta-feira, né? Foi quarta-feira, quinta-feira.
Foi na terça-feira.
Olha, que dia maneiro pra se estrear um filme, só terça-feira, sacou?
É. Não, então, esse era o último dia que o filme está sendo exibido.
É, ele vai voltar em cartaz, mas depois a gente fala sobre isso. Então, só que comentar o que aconteceu comigo. Eu tava na fila, esperando a pipoca ali, esperando minha Coca-Cola, beleza? Coca paga nós. Aí, tava os dois atendentes conversando, eles falaram assim, eu não sou muito fã de anime, mas dizem que esse é bom, eu queria ver no cinema, não sei o quê, não sei o quê. E eu tô ali, de boa, esperando. Aí nisso, um pai com uma criança, uma menina de uns 8, 10 anos, tava do lado. E daí ela, tipo, olhou pro pai curiosa, assim. E o cara perguntou que filme que eles estavam falando. Aí eles se explicaram mais ou menos. Daí, né, eu, né, como um cara retardado, né, me intrometi na conversa, expliquei mais ou menos sobre o que era o filme, assim, né, dei uma sinopse bem rápida. E daí a menina olhou pro pai e falou assim, ah, eu quero ver, quero assistir. Daí o pai falou, não, a gente já comprou esse, amanhã ou depois a gente vem e vê esse outro filme. Aí eu falei, ó, hoje é a última sessão e tal, não sei o que. Nossa, tipo, a menina foi com uma cara, tipo, deprimida. O que eu quero dizer com isso é que, tipo, o Kimi no Na, ele é um anime, mas ele também é um filme que pode ser visto por pessoas que não necessariamente gostam de animes, entendeu?
Não é um público igual do Dragon Ball, do Cavaleiro, entendi.
Isso é verdade. É,
eu acho isso. Essa foi a minha visão.
Concordo com você, mas ele tem um pequeno defeito. Por que ele não estreou no Brasil todo e não tá aí até agora, como, por exemplo,
concordo,
sei lá,
é porque os caras mais... acham que não dá dinheiro, é isso?
É porque é anime.
Sim.
O anime não é visto como uma obra, vamos colocar assim, concordo, séria, né?
No Brasil, não.
No Brasil, não. Então...
Nem nos Estados Unidos ele vê direito com isso sério, porque nós temos os casos dos Oscars, que boa parte dos jurados dos Oscars simplesmente desprezaram o filme do Ghibli. Porra, tu tá de sacanagem, velho. Tipo, já uma obra do Ghibli é sacanagem. Ah, Frozen foi da hora, cara. Foi uma excelente animação, mas você não nem considerar... Qual é o nome da folha do diretor, cara? Aquele barbudo branco maravilhoso, velho.
Miyazaki. O barbudo
maravilhoso.
O nome do Frozen tu lembra, né? O nome do barbudo tu não lembra.
Eu falei o nome do filme, do diretor do Frozen.
Podcast de anime, né? Olha só, que bonito isso.
É fora decorar nome.
Hayao Miyazaki, porra.
Jogar de lado uma obra do Miyazaki, cara, como fosse nada. Tipo, ah, foi indubitável que o Frozen foi melhor. Eu acho um pouco de má vontade, no mínimo, sabe? E pode ser que não ganhava, mas é visto de uma forma mais pejorativa.
Com certeza.
Aqui no Ocidente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, vamos falar, um mercado mais próximo nosso.
Então, mas o ponto é o seguinte, o Oscar hoje não é como se as pessoas se importassem tanto com ele.
É a beleza, cagamos por Oscar. Oscar pra mim é só a lista, filme que eu quero ver ainda, sacou?
Exato, assim, é uma lista legal pra você seguir, mas não é obrigatório como já foi um dia. Tipo, caraca, o filme ganhou o Oscar. Nossa, que importante.
Ganhou três Oscars, pô, o filme é grande.
Tu vê uns filmes assim que você... Por que ganhou o Oscar esse negócio? Tipo, Esquadrão Suicidas ganhou o Oscar. Espero estar errado.
Ganhou?
Mas, cara, não, né? Vocês estão de sacanagem, né? É, tipo, eu não levo a sério esse tipo de
premiação,
pois é.
Justamente, nosso foco aqui é anime, né? E a gente espera, acho que todo mundo aqui espera que esse enorme sucesso comercial e de público que esse filme teve, que abra a porta de outros aqui. Que as produtoras japonesas comecem a olhar o Ocidente com os olhos diferentes e as distribuidoras aqui, ocidentais, comecem a olhar os filmes de animação japonesa também com um olhar diferente, como filme de animação, não só como desenho japonês, Dragon Ball, vender. Eu espero que isso amadureça o nosso público aqui atual.
A ideia do Kimi no Na é exatamente essa, tipo, e eu trago outro assunto aqui, outro nome que eu acho que não teve o mesmo impacto por causa exatamente de estar perto do Kimi no Na, que é o Koe no Katachi, que nós podemos conversar um dia. Mas é outro filme que você pode trazer pra nossa realidade e ele vai estar muito se assemelhando ao dia a dia de pessoas, e às vezes é um filme muito mais próximo da gente. Então são filmes que são pra pessoas que não necessariamente gostam de animes, mas pra quem gosta de um roteiro bom, quem gosta de uma trilha sonora boa, uma animação boa.
O cara que vai em filme da Disney ainda se diverte, sacou? Se divertiria também com...
Sim, com certeza. A questão que o Roberto comentou lá atrás, sobre, né, eles virem pro Ocidente, né, então vale lembrar que a Paramount já comprou os direitos de uma adaptação do Kimi no Na wa, e quem vai fazer é o estúdio, é a Bad Robots, que é do J.J. Abrams. O produtor é o Genki Kawamura, que foi um dos produtores do anime original. E o roteirista vai ser o Eric Hasser, que é o mesmo roteirista da Chegada. Então, digamos, a gente tem nomes de peso.
Eu gostei da Chegada, gostei.
Então, a gente tem nomes de peso, mas e aí?
Há uma esperança.
Mas sempre é possível fazer merda, né?
É, né, Netflix, Death Note, né?
É, mas falar... só que nós brasileiros, como um país, temos que aprender a aceitar culturas diversas. A gente não assiste filmes europeus. A passada tá errada. Nós, americanos, como um todo, achamos que somos o centro do mundo de alguma forma. Então a gente não respeita vira piada, né? Quando você conversa, ah, o cara foi assistir filme iraniano. Será que não tem filme iraniano? Bom, tem. Será que todos são estranhos? Não. Então, existem barreiras que impedem. Aí a forma mais fácil de a gente ter um acesso a filmes como esse, como outros, é essa que acabou de ser citada. Um estúdio, um grande americano, compra os direitos para transformar essa obra num live action. Será que toda a obra vai ser um Death Note, como foi citado? Todos esperamos que não. Mas é a forma, querendo ou não, mais palatável de esse filme começar a ser aceitado aqui no Ocidente. E as pessoas poderem depois ir, poxa, eu quero ver a obra original. Esse filme que foi tão bom ou que foi tão ruim. Mas qual é a obra original dele? Aí sim, aí vai se conseguir ter o filme penetração no mercado, antes de mais nada. E as pessoas vão ir lá atrás de outros filmes, porque vão gostar desse.
Vai criar um nicho, um público que vai acabar consumindo isso.
Exatamente.
Então, pessoal, bem, a gente nesse primeiro bloco falou um pouco sobre o filme, muito sobre a indústria, né? A gente acabou pegando esse gancho pra falar sobre a indústria de cinema de animação, como foi exportada aqui pro Brasil, como ela foi vista aqui nas sessões de cinema aberto. Falamos um pouco sobre o filme. Eu acho que se você ouviu até aqui, você deve estar ou com vontade ou sem nenhuma vontade de ver o anime. O filme em si. Eu recomendo que você veja. É, sem dúvida, uma das melhores animações dos últimos tempos. Não falar, ah, melhor animação. Não, mas sem dúvida é uma das melhores animações.
Tu Arthur é?
Você pode até não gostar de parte do roteiro, mas é uma das melhores animações.
É uma das melhores, com certeza, é uma das melhores animações.
Tecnicamente, é espetacular a animação em si. É bem bonito mesmo.
Sim, então, a partir de agora, nós vamos pro nosso outro bloco. E agora temos spoilers. Então, você que quer pausar o podcast agora, pausa aí. A gente espera você, a gente tá aqui no pausa, a gente espera você.
Pode assistir o filme, vai. A gente vai esperar.
Vai, a gente espera. Dá pausa agora, a gente espera.
Rapidinho.
É rapidinho, 1h40. Você chegou do trabalho, botou aquilo ali com a patroa, ela vai se amarrar. Vai por mim. Sacou? Ela vai gostar do grande chincazão aí. Lindo chincai. Vocês definem o ritmo perto do final? Eu falaria que foi extremamente angustiante.
Exatamente, foi angustiante. Angústia, desespero.
O filme antes me botou numa cama quente, numa situação confortável, os dois conversando, um escrevendo no celular do outro, falando, ah tá, meu dia foi assim, ah tá, tô dando ideia naquela mulher lá do seu trabalho, que eu sei que tu gosta, pô, tô te ajudando.
Tô dando porra, ideia, parece que a Mitsuha é uma carioca, tá ligado?
Ah, tá dando ideia aí, leque, vambora, nem, é nóis.
Meu Deus.
E, porra, por favor, pare de apalpar meus peitos quando você acorda no meu corpo, por favor, que minha irmã tá falando. Pra uma coisa angustiante, falou, caraca, velho, por favor, termina isso, cara, por favor, um olha pro outro, um lembra do outro, pelo amor de Deus, por quê? Seu filho é da puta, não escreveu seu nome na mão da porra da mulher.
Caraca, você escreveu já falou
que
pro final.
É,
calma,
não,
Roberto, isso calma, tá, isso cara,
tá engasgado
calma.
Aqui.
Roberto, tá engasgado.
Tá pistola.
Ah, essa foi angústia, isso que mexeu comigo nesse filme. Isso é uma das coisas que eu gostei mais.
É, a angústia, assim, quando chegou no clímax, no primeiro clímax, né, eu tava até brincando com vocês, né.
Qual o primeiro clímax? Só define qual é o primeiro clímax.
O primeiro plot twist.
Qual foi? Pode qual falar, foi? Spoiler.
Pode
falar.
Ah, tá,
spoiler. Spoiler, meu irmão, pode falar, caraca, olha, ele se esquece a memória no final, tá, e se encontra no final. Esse é o final do anime, você viu até agora, você não ouviu meus avisos, você merece esse spoiler, desculpa, tá?
Pode carioca falar, é escroto mesmo.
Esse cara que tá cagando pro resto do mundo.
Mas voltando.
Eu avisei 50 vezes.
Avisou. É a questão assim. Quando ele descobre que eles estão em linhas de tempo diferentes, que a cidade da menina foi destruída.
Cara,
isso ali. Cara, que como assim a cidade da menina foi destruída? Eu não sabia disso.
Como assim, Roberto? Que cidade destruída é essa?
Sim, a cidade da menina é destruída porque tudo isso acontece no momento em que o meteoro vai passar.
Na verdade, o que acontece, desculpa te interromper, é que eles estão em tempos diferentes.
Sim.
No...
Pergunta, quem que é mais velho? O Taki ou a Mitsuha? Quem que é mais velha?
A menina é mais velha.
A Mitsuha é 3 anos mais velha que ele.
Então, nesse ponto, eu me escudei, né? Poxa, foi o momento que eu bati no mouse, fui ver se tinha mais tempo e tinha... Então eu me escudei já. Eu sou o macaco velho de Love Hina, de...
Olha aí, outros... o passado. Olha o passado batendo aí, Arthur.
Passado te condena.
O Tio sacaneou de anime poucos, de menininha.
Poucos mangá. E Love Hina não é anime de menina, com licença, é shonen.
Tá pistola. Cada um acredita no que quiser, rapaz. Tá,
tem Kung Fu. Tem, tem mão na cara. Mãozada na cara. Então,
ok.
Tem espada cortando pedra.
Beleza, beleza. Love Hina é shonen. Eu acredito agora em você, cara. Vai, vai.
Vai voltando.
O Pedro que comentou no episódio anterior deve estar se revirando da tumba agora.
Mas voltando. É, como eu disse, eu já estava escudado. Eu sabia que ia ter esse arco da angústia que o autor poderia no final. Pra quem conhece o autor, sabe que os finais dele são abertos.
Ele é cruel.
Ele é cruel, ele deixa o final aberto. Se você for ver, esse é o filme mais alegre dele.
É, e mais ideia. Fechado, inclusive. Né?
É o que deixa você com um pequeno sorriso. E não no canto, chorando durante uma semana.
Posição fetal no banheiro, exatamente.
Porque teve outro filme dele que eu assisti, depois eu fui trabalhar no dia seguinte. O nego falou, cara, por que tu tá com uma cara tão abatida? Não foi nada não, cara. Eu tava lembrando da porcaria do filme, do dia anterior, cara.
Pra mim, filme é entretenimento, cara. Isso não é entretenimento.
Ah, é uma parada que mexe comigo.
Tô como Arthur, eu vejo o filme pra ele mexer comigo. Tanto positivamente, como negativamente, por tanto que eu vejo filme de terror pra isso também.
Eu não gosto. Pronto, eu sou o cara que não vejo filme de terror, não jogo jogo de terror, então estou brigando comigo porque eu quero assistir Novos Mutantes, e vai ser de terror, entendeu? O único filme de terror que eu assisti se chama Evil Dead, o 1.
E o cara aqui tinha uma motosserra,
né? Eu terror,
né?
Os efeitos dele. Mas vamos voltar aqui, que aí tá saindo. Tá,
voltando,
o carro
voltando,
tá descarrilhando. O carro descarrilhando é ótimo. O trem tá descarrilhando, tá indo pra outro lugar.
Eu acho que vale a pena a gente comentar os pontos que, pelo menos do meu ponto de vista, que deixaram a relação da Mitsuhi com o Taki, que deixaram ela de uma forma que você passa a torcer por eles. Porque é isso que eu vi, aquela construção da confiança, porque assim, eles não têm o que fazer. Uma pessoa tá no corpo da outra, aquilo vai acontecer, uma pode fazer o que quiser durante aquele dia, mas eles têm que bolar, eles bolam um jeito, uma forma de confiar um no outro, de...
se comunicar.
De se comunicar, tipo, pelo celular com diários, com anotações pelo corpo, com anotações em cadernos. E, mas aí, tipo, essa parte tem uma ponta solta ali que, assim, não me incomodou de primeira, mas depois parando pra pensar, eu vi o filme depois algumas vezes, e assim, eu não sei, mas é a questão da data. Por exemplo, celular, a gente no celular tem calendário.
Sim.
Tipo, eu pelo menos não olho tanto o ano, eu olho sempre a data. Tipo,
mas realmente, eu olho... nós não 3 em 3 tanto... anos não vai bater o mesmo dia.
Isso.
E exatamente foi isso que eu falei quando teve a viagem no tempo e ele me tirou, isso. Porque tinha algo que seria fácil identificar. Ele podia trazer o filme pra ele continuar o mesmo projeto de ele tentar tirar, encontrar essa menina agora, onde é que ela tá. Não precisava destruir a vila da cidade. Da menina, matar
não,
todo
precisava,
mundo.
Porque isso cria essa angústia. Isso alimenta, isso fomenta essa angústia. Isso cria o desespero no personagem.
Sim, como beleza, que ele... Não, mas então... ele podia ter um desespero. Eu tô dizendo assim, ele foi no extremo. Ele foi extremo, porque a menina está morta. Ponto.
Isso, ele foi ele no fundo do poço.
Ele poderia fazer o que ele fez no final. Ele não sabe onde está a menina. Então ele iria procurar a menina. Se ele, os personagens tivessem notado que eles estão 3 anos de diferença, eles teriam todo uma angústia, um esforço, já que eles se esquecem, não sabem qual o nome da pessoa e tudo mais, então ele teria uma angústia, um esforço de se lembrar, de procurar onde é a pessoa, e tudo bem, ele poderia levar o filme nesse ponto. Eu tô dizendo uma outra forma de ele levar o filme, do roteiro levar o filme, sem precisar assassinar 500 pessoas.
É, mas assim, eu vi esse problema, mas eu também enxergo isso com uma vista um pouco mais poética, um pouco mais romântica. Eu acho que quando você tá apaixonado, você descobre seu primeiro amor e tal, você não vê o tempo passar. Você, o tempo pra você passa a não fazer sentido, porque você tá vivendo aquilo todos os dias, ou alguns dias, então, sei lá, pode ter sido a ideia dele pode ter sido isso, de mostrar que eles não estavam preocupados com o tempo. Eles estavam preocupados com viver aquele dia a dia deles, com registrar aquilo.
Mas, Arthur, é isso, eles registram tudo. Eles registram tudo, e isso faz com que eles estão olhando o tempo todo. Entendeu?
Então, o registro foi esquisito, porque realmente a gente não vê o ano direito. É, o detalhe do modelo de celular, não sei se perceberam, o iPhone dele e o iPhone dela, que são o iPhone, aquilo ali, são modelos diferentes. Você percebe que o iPhone dela é tipo o iPhone 4, o iPhone 5. Aquele estilo mais cachotão, mais quadradão.
E o dele é um 7.
É um 6, 7, que tem fundos mais arredondados, tem as antenas line diferentes. Ele prestou atenção nesses pequenos detalhes. Talvez ele tenha pensado, ah, não. Ela pensou, pô, não, esse é um celular lá do pessoal de Tóquio, tem alguma coisa mais avançada aqui. Talvez eu poderia ter percebido isso. Na questão do tempo, sobre o dia da semana não baterem, os CDKs tiveram meio que uma confusão mental, porque eles simplesmente não se lembravam do dia. Eu senti isso.
Como acontecia aleatoriamente as trocas, pode ser o que o Roberto falou também. É uma saída ele, também.
Eles começaram a ficar confusos com o dia da semana. Eu senti isso, vendo o filme de novo, na parte que ele tá no corpo da guria e ele vai com a avó dela pro templo abandonado botar o saquê. Ele vai arrumado como fosse pro colégio. Ela fala, pô, tá de uniforme por quê, cara?
Exato, isso é verdade. Bem lembrado, Roberto.
Eu entendi essa confusão daí. Mas realmente, isso eu acho que é um pequeno furo de roteiro isso aí, sim.
Provavelmente era num espaço curto de tempo, porque a menina sempre via o cometa passando. E o cometa ficou passando por alguns dias, ficou na visão da Terra.
Então, o Taki tá no passado. Quando a Mitsuha encontra ele na estação de trem, o Taki tá, digamos, entre aspas, tá no passado. Ele não conhece a Mitsuha ainda. Sim, ela já conhece ele e ele não conhece ela.
Não conhece nada dele. Mas essa é a questão. Quando eles estão nesse período, ninguém... O cara tá lá em Tóquio. Ele tem escola, ele tem um pai... Ele tem televisão,
trabalho.
Ele tem trabalho e ninguém, ele não nota que hoje não é segunda?
Não, mas...
com mas toda a confusão mental, mas ele consegue ir pra encontro, ele consegue trabalhar quando tá no corpo dele.
Que a Mitsuha marcou. Ele vai pro encontro
mas
ele consegue. E ele lembra ela. Ela lembra ele, desculpa.
Não tem como lembrar, porque ela esperava estar ainda no corpo dele quando fosse o encontro. Aconteceu que ela voltou um dia antes. Porque
não,
também...
ela fala que marcou o encontro pra ele com a veterana dele, com a senpai dele. Ela fala isso pra ele.
Sim,
ela fala, não, ela escreve, né?
O diário deles, como o filme fala nessa parte, eles escrevem todos os dias. Mas não quer dizer que todos os dias eles trocam.
Sim, com certeza.
Entendeu? Tem períodos que eles passam muito tempo no corpo de um, provavelmente 2-3 dias no corpo.
Eu acho que não.
Ele fala que isso tá falado no filme.
O filme não deixou isso tão claro. Ele deixou mais claro a época que eles não trocaram de corpo. Foi a que começou o filme. Tanto que toda a história virou só pro lado dele, que é como se a outra tivesse morrido mesmo. Ele falou, não, faz muito tempo desde que eu não vejo ela. Tanto que ele começou a esquecer o nome dela.
Isso, exatamente.
Para de sonhar, para de lembrar do nome. Então, o ponto é que você conversa com pessoas, você nota que dia é. Eu moro aqui em São Paulo, então sexta-feira é sexta-feira. Mesmo que eu não olhe pro celular, eu sei que é sexta-feira, entendeu? Então, como é que pro moleque que não é sexta-feira, porque ele foi, sei lá, pra onde no ano. Era quarta-feira e quando ele acorda é sexta.
Mas a gente não sabe. O Taki pode ter alguma coisa no colégio no sábado, como alguns colégios japoneses têm clubes no sábado.
Sim, eu tô dizendo...
Mas isso é uma falha.
O final do semana é um buraco no roteiro. Que isso seria uma forma de resolver muitos problemas, entendeu?
Se tivesse notado, sim.
Isso, entendeu? Só isso.
Mas vamos pro próximo passo. João, você tá aí, meu amor?
Tô sim, cara. Só que assim, eu ativei minha suspensão de descrença e caguei foda pra tudo que vocês estão falando. Eu só assisti o filme e me diverti. Só
eu
isso.
Eu te entendo. Isso é um furo que eu senti só depois vendo de novo.
Assim, o celular, o relógio, caguei, cara. O filme é legal, maneiro. É só isso, cara. É só isso que importa. Suspensão de descrença, esse é o termo.
Mas beleza, você achou que esse case de tempero de uma coisa mais mística no filme, dessa troca, desse negócio de voltar no tempo, adicionou ou acabou prejudicando a sua experiência?
Não, então, uma parada que eu achei meio zoada, até assim, de todas as coisas eu consegui fazer suspensão de descrença de quase tudo, mas foi quando as mensagens do celular dele começaram a sumir do nada.
É, e isso eu senti também.
Por quê? O que tá acontecendo?
Começaram a apagar devagar, começou a mudar o símbolo e ela foi apagando uma a uma.
Não fez sentido aquelas mensagens terem sido apagadas, é isso que me incomodou um pouco. Assim, cara, ok, ele esqueceu e tudo mais, mas as mensagens sumirem não tinha motivo aparente. Isso realmente me tirou um pouco da atmosfera, mas...
Eu fiquei muito nervoso quando isso começou a acontecer. Eu falei, cara, que merda, e agora vai dar muita merda.
Eu fiquei desesperado, cara.
Que merda, cara.
Eu também, só que as mensagens apagando devagar, acho que teve um tom mais dramático. Foi uma opção do diretor de falar, pô, não, eu quero botar isso dramático pra ele ver na frente dele as mensagens, memórias dele sendo apagada. Eu acharia muito da hora se tivesse aberto e não tivesse nada. simplesmente tivesse nada, falando, tá, ele tá ficando maluco, sacou? Ele é esquizofrênico. Sim, talvez tenha sido mais interessante.
Sim, tivesse sido uma alucinação dele, ok.
Foi uma escolha, funcionou a escolha também.
Mas será que, por exemplo, a ideia de tá assumindo a mensagem foi quando ele entendeu que a Mitsuha não existe mais naquela linha do tempo dele, portanto as mensagens não existem e começaram a sumir, entendeu?
Mas só que ele só nota que ela não existe na linha do tempo dele quando ele sabe que ela tá morta.
Na realidade, ele olha aquela explosão. Na hora que ele chega na escola lá, ele olha e vê aquela cratera, né? E daí, aquela hora começa a sumir as mensagens. Então, aquilo ali é o choque, entendeu? Tipo, aquilo ali é a confirmação de que ela realmente tá morta, porque ela não existe mais na linha temporal dele. Ela já morreu há 3 anos atrás. Aquilo ali não existe mais.
É que quando a gente começa a lidar com viagem no tempo, começa você pegar um ciclo um atrás do outro.
Fode tudo.
A porcaria de um paradoxo, porque ele tá com um bracelete, você vê desde o começo do anime. Ele tá
mas
com
é que ele recebe antes. É que ele recebe há 3 anos atrás.
Como se ela tava morta?
Não, não, ela tava viva. Ela
mas
vai visitar
como?
Ele.
Então ela acabou morrendo, então. Eu não entendo.
Como não, quando ela visita ele, ela tá viva ainda. Ele não sabe quem é ela.
Isso.
Eu vou defender Arthur aqui. Nesse ponto tá certo, entendeu?
Sim.
Nesse
tá
ponto está certinho. Não, não, não fere linhas do tempo nenhum. Ele tem um signo, né? Algo que liga ele a ela, né? Que são
que
as,
é aquele, os que é aquela trançados. Trança, né?
Pita, que também é a lenda oriental de uma pessoa tá vinculada a outra com um fio vermelho, que são os dois que, pelo destino, merecem estar junto um com o outro, vão estar juntos um com o outro. E é bem representado nesse negócio da trança, da cultura local mais interiorana dela. Eu acho a melhor representação desse fio vermelho que eu vi até agora.
Tanto que ele não lembra quem deu. Quando pergunta, você usa isso tanto? Eu uso com um amuleto de sorte, de vez em quando eu uso. Não lembro quem me deu, entendeu?
Mas ele fala que tem que guardar, né? Ele fala
sim,
que tem que guardar,
que
né?
Tem que guardar, porque ele guarda com um amuleto de sorte. Nesse ponto, foi uma menina maluca que disse o nome pra ele e deu isso pra ele. Tanto que ele esqueceu, não foi importante, não foi guardado. Porque, sinceramente, se não é pelo plot device, né, de ele ter que esquecer obrigatoriamente, eu iria lembrar. Foi uma menina no metrô que disse o nome dela pra mim. Posso não lembrar o nome dela, mas eu sei que foi uma menina no metrô que me deu esse negócio e eu guardo.
Sim, sim. Essa história das memórias sumirem foi muito usada como um plot device mesmo. Tanto que foi quando ela foi falar com a avó dela, falando, não, eu lembrava disso. Eu tinha esses sonhos que eu era um homem também. Só que com o tempo eles ficaram nebulosos. Eu esqueci o nome dele e simplesmente pararam de acontecer. Então é uma coisa mais da família, um tom mais místico. A primeira vez que eu vi o filme eu achei esse tom místico meio esquisito. Não me digeriu tão bem, mas como o João falou, eu ativei minha suspensão de descrença e fui embora. Não atrapalhou o meu divertimento do filme. Mas a segunda vez eu vejo que esse tom místico tá ali do começo do filme. Ele só é apresentado pra você depois. Foi bem amarrado, especialmente com o caso do bracelete do garoto. Achei muito da hora.
Eu acho que uma coisa que me deixou bem, acho que ficou bem legal também, é assim, aquela hora que a Mitsuha marca o encontro com a senpai do Taki, e daí ela vai dormir, né, com o corpo dele. E daí ela acorda no corpo dela, chorando, e ela não entende muito o porquê. E o Taki acorda também chorando, entendeu? Cara, aquilo ali pra mim, tipo, aquilo ali parece que assim, ela foi dormir chorando por perceber, sei lá, que tá apaixonada pelo Taki, que gosta dele, ou porque ela marcou um encontro com uma outra mulher pro Taki, e esse sentimento tá naquele corpo. Assim que ela troca, ela traz também esse sentimento pro outro corpo. Então, tipo, eu achei isso muito foda, acho que é de uma profundidade muito marcante, porque você transporta esse sentimento.
É tipo uma conexão emocional entre os dois.
Eu achei isso muito bacana, cara. Even the way that you love, I swear I could smell the scent of yours. And in the way that you walked, I could hear that bright laughter of yours. Since one day you will disappear, I'll keep every part of you.
Mas então, pessoal, agora indo para nossas considerações finais, qual foi a cena que você falou, cara, que cena foda? Essa é a cena desse anime. Esse aqui é meu ponto alto. Eu queria emoldurar essa cena.
Em relação ao que? A beleza da cena?
Não, qualquer coisa. Angústias de uma cena.
Ele quer o ponto que mais te tocou.
O que você mais gostou. Pode ser uma cena, pode ser a beleza, pode ser a angústia da situação. O que você achou de mais legal, assim? Você falou, caraca, que foda.
Pra mim foi o diálogo no topo do vulcão, quando eles estão lá, que puxa algo que já é do começo, né, que é aquela aula de japonês, né, falando sobre o crepúsculo, o que é o crepúsculo, entendeu? que não é nem dia nem noite, porque eles não têm, aparentemente eles não têm um conceito de tarde no Japão, né? Porque ou é dia ou é noite, né? Ponto. Não, mas não foi nem tão, não tão irônico, porque realmente é entre 4 e 6 horas, né? Que não é nem dia nem noite, que é o momento em que as duas realidades, os dois tempos conseguem estar ali conectados, né? Então aquele, e não foi um diálogo totalmente piegas, vamos colocar dessa forma, né? Que ele, um se declarou pro outro, não, ela devolveu o negócio.
Você
pra mim.
Você pegou meu seio.
É isso.
Que foi irado.
Ela preferiu chamar ele de tarado, de idiota, mas tudo com um sentimento, né? E aí entra, né, que vamos escrever nosso nome pra que a gente não esqueça. Ele escreve eu te amo, em vez de escrever o nome dele.
Filho da puta!
Vaca!
Ele podia, né, botar... peraí que eu vou escrever meu endereço aqui.
Não, vou escrever meu nome, meu CPF, meu e-mail, meu endereço, minha vida.
Eu acho que o que o Panda falou é isso mesmo, né? Eles estão ali, tem todo esse problema pra resolver, mas eles estão um com o outro. Tipo, meio que foda-se, tá ligado?
E por isso que ele não escreveu o nome dele, porque pra ele o problema parou, o problema tá lá fora. Não, eu vou conversar com a menina que eu gosto. Que abre um parênteses, eu não vejo como eles tiveram esse relacionamento, a partir de virar esse amor todo, mas suspensão de descrença, embarca no filme, eles se amam, ótimo. Então, pra ele, ele tava com a mina que ele gostava, e é a primeira vez que eles estão conversando um com o outro. Um de frente pro outro. Então, isso pra mim é um momento
cada
muito
um
especial.
Cada um no seu corpo, né?
Exatamente. Isso pra mim é um momento muito especial.
A cena que mais me marcou foi quando apareceu o tio do Ramen do Naruto. Pô, eu quase chorei quando ele apareceu, cara, de verdade. Eu falei, caraca, o tio é o Ichiraku, cara, que foda. Mas falando sério, foi quando ele descobriu que a porra da cidade já tinha ido pro espaço, o coroa levou ele lá.
E aí, cai olha, a ficha, você
olha,
começa...
Olha só o plot twist aí, rapaz.
Sim,
ah, a wild plot twist has appeared, ok. Mas tipo, cara, assim, eu achei a cena muito boa e o tio do Naruto, porra, perfeito ali, complementando.
E que, foi ele que deu a dica, né?
Isso, dizem que talvez todo esse filme você passe no Infinity e o Tsukiyomi dele.
Referências. Eu acho que nós estamos, eu não sei, parece que nós estamos sincronizados, mas pra mim a cena assim, essas duas cenas que vocês colocaram, acho que são muito boas, assim, tipo, elas retratam bem, traz emoção e tal, mas pra mim, a hora que a Mitsuha vê que ela tem que resolver, ela começa a correr, e ela começa a se perguntar qual que é o nome, quem que é, eu me esqueci, e ela tropeça, ela cai, fica rolando, aí quando ela cai com a mão meio aberta dela, ela lembra de o quê? Ah, tem alguma coisa na minha mão. E na hora que ela abre a mão, tá escrito eu te amo, tipo, cara, aquilo ali foi muito foda, porque mostra que, tipo, aquele momento dos dois foi deles, não tinha mais nada. Por isso que eu falei, tipo, eles não estavam preocupados com o que ia acontecer.
E foi um
nada.
Chute no seu saco, né?
É, eu fiquei muito pistola, na real. Eu falei, isso é burro, né, cara? Mas assim, pra mim, foi a cena que, sabe, tipo, porra, cara, por que que você fez isso? Tipo, não, cara, mas assim, mas essa, eu acho que ela fecha muito bem, ela casa muito bem com a cena que o Panda colocou, que ela é o fechamento daquilo, que são eles dois, é isso que importa, tudo aquilo ali, todas aquelas pessoas vão ser salvas, tudo vai ser ajustado por causa deles.
Exatamente, daqueles dois.
Pô, cara, eu achei muito foda. E...
Sim, a minha cena era do Arthur, mas como ele falou... perfeitamente bem, me arrepiou aqui, muito bom mesmo. Eu vou falar de outra cena que seria a minha segunda favorita. Foi no seguinte, o arco da angústia, aquela coisa de eles estão lá, estão tão perto, mas tão longe. A música que segue toda aquela parte, a música que já te conta no primeiro, no começo do anime, a abertura do filme, entre aspas.
É, o nome da música é Nandemoya, né? Nossa, cara, é foda.
Você começa a sentir aquilo, caraca, velho, não acredito que esse cara vai fazer isso comigo, cara. Mas eles gostavam tanto do outro, eles quase acabaram se esquecendo e vão seguir suas vidas. E estavam seguindo, mas sempre com aquele sentimento no fundo deles falando assim, caraca, cara, eu tô esquecendo alguma coisa. Caraca, alguma coisa não tá certa, alguma coisa precisava
tá
ser feita. Caraca, o que é isso? Isso me causou uma angústia tão grande. Eu falei, caraca, velho, quando eles passaram um das caras do outro, eu falei, caraca, pelo amor de Deus, olha pra trás, pelo amor de Deus, olha pra trás, cara.
Aquela hora do trem, no final, eles estão cada um numa porta, olhando, né, um pro outro, daí o trem separa, né?
Ah, e finalmente, no final, quando eles vão meio que se apresentam um pro outro, falam assim, é mesmo, e falam o nome da porra do filme.
Eles se apresentam, né, eles viram pro outro e falam, né, que
Kimonawa. Ah, caraca, aquilo ali eu falei, caraca, que homem que dirigiu
foi
isso,
foda,
puta que pariu, cara.
Mas eu queria pedir um minuto daquela animação em aquarela. Aquarela não, né? Aquela viagem de ácido e de giz de cera que
ah,
ele tem.
Ah, quando ele viaja
isso.
Podia mostrar toda a vida
o futuro deles naquela
daquele jeito.
Né, mostrava assim, desenhado, ah, que ele se casou, que ele não sei. Sei lá, se eles não se
também.
Casaram.
O prólogo, né?
Eu gostei de não ter mostrado. Eu gostei de ter isso na minha animação.
Eu gosto de ver, eu não gosto de imaginar.
Eu não gosto de ver, eu gosto de imaginar. Porque na imaginação as coisas são muito mais da hora.
Tem um amigo meu que fala que imaginar é fanfic.
Deixa minha fanfic, deixa minha cabeça.
O que você tá falando, Panda, seria que nem quando o Taki viaja por toda a vida da Mitsuha, né? Quando ele tá indo atrás dela, quando ele toma o saque, né?
Isso.
Que é o que une os dois universos, né? Paralelos, que é o que entrelaça as linhas temporais, né? Que é o que une as linhas temporais, né? Fazendo aí uma analogia que a Batian chama de Musubi, né?
Que é a linha do tempo.
Exato, que aquilo se entrelaça, que se junta. Se tivesse uma outra arte como aquela no final, com o prólogo, eu gostaria bastante. Isso foi o que eu senti falta só.
Então essas foram nossas cenas, né? Que tem tantas outras cenas interessantes. Tanto, a gente falou de um furo de roteiro aqui, né? Mas tem tanto ponto que ele acabou amarrando muito bem nesse roteiro. Como essa história do Musubi, a história do Crepúsculo no começo do anime. A abertura dele, que é sensacional. Mas, caraca, é uma incrível obra. Eu acho que, em nome de todo mundo aqui recomenda essa obra,
sim,
né?
Recomendo.
Com certeza.
Pra pessoas que gostam e pra que não gostam de anime.
Isso, exatamente. Perfeito, Panda.
Então, todos nós concordamos, né, que nós recomendamos essa obra com todas as nossas forças. Inclusive o Panda, que é o de nós, acho que o que menos gostou, né?
Não é que eu menos gostei, é porque vocês não estão no grupo da gente, mas foi assim, ah, ninjas cortadores de cebola, suores másculos, oh meu Deus, eu me acabo de chorar todas as 6 vezes que eu vi esse filme.
Bobo, eu só chorei na primeira, cara. As outras eu não chorei mais.
Tá vendo como quando a pessoa se dói?
Cara, mas é verdade, cara, sem brincadeira. Quando eu não vi o filme a primeira vez, eu não sabia o que esperar. Eu só li aquela sinopse, beleza, eles trocam de corpo e falam, cara, assim, na primeira vez que eu vi aquela cena, na hora que o filho da puta do Taki olha e vê aquela merda, aquele buraco lá, que foi o que o João falou, colocou perfeitamente ali.
Sim, realmente, essa parte é tocante. Eu só disse assim, quando me perguntaram, e aí? Ele disse, não me acertou como acertou vocês.
É, que acertou,
mas acertou, entendeu? É um filme muito bonito, lindo, a história é muito bonita, mas não é a melhor animação do mundo. Não é melhor do que todas as animações da Disney, sem o Arthur. Entendeu?
Eu tenho dúvidas, hein?
O round da porrada.
Em termos de história, por exemplo, eu prefiro a história do Kimi no Na wa do que do Frozen, cara.
Sim.
Isso é...
Beleza.
Então,
Mas isso não é melhor. Tipo, eu não vou colocar Makoto Shinkai no melhor do que Shakespeare.
Não,
porque você
não,
Rei Leão é Shakespeare. Entendeu?
Não, com certeza. Cara, Rei Leão é foda. Só que a questão é a seguinte: nós estamos falando de uma obra que custou 300 milhões, que foi Frozen, uma obra que custou 7 milhões e meio. Cara, se você for olhar por esse ponto, tipo, Kimi no Na wa executa muito bem seu papel. Cara, a história de Frozen é bom, é legal, já assisti, é bem bacana. Só que, cara, é bem arroz com feijão.
Sim.
Rei Leão eu acho muito foda. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
Arthur, rapidinho. Let it go, cara. Let it go. Let it go. Itsumo wa togatte ta chichi no kotoba ga kyou wa atatakaku kanjimashita. Yasashisa mo yagao mo yume no katari kata mo.
Espero que vocês tenham curtido esse podcast, então, que nós falamos um assunto que a gente queria falar desde o começo, antes de
desde
criar
o primeiro
ele, né?
Capítulo. Acho que foi uma das coisas que moveu a gente a fazer o Gacha. Foi esse danado desse filme.
Então, por favor, comentem também nesse post, no nosso post. Pode encher o nosso saco lá no Twitter.
Fala que nós erramos um monte de coisa. Pode falar.
Pode falar. Quem te errou, pode falar. Pode falar,
é bom,
caraca,
que
o Roberto
mesmo.
Tem uma voz escrota. Ah, o jogo
pra
ficou
eu pesquisar
calado.
Mais as coisas.
O Arthur chora demais. Pode falar, tá ligado? Pode falar.
Chora mesmo.
Chora demais.
Então todo o seu feedback vai ser bem da hora. Então, uma coisa que a gente vai fazer a partir de agora, que a gente não fez no primeiro episódio porque foi das temporadas, é que no final de cada episódio nosso, um dos nossos membros vai recomendar um anime mais ou menos curto, não precisa ser tão grande, tipo Naruto, né? Quem recomenda Naruto,
eu tô acho que isso é uma coisa com até dois cores.
Eu já ia
assim
falar uma vez.
O cara falou de religião aí.
Porra, ô Panda, daí é foda, né, cara?
Mas é um ótimo anime, cara.
Não.
É o melhor de todos, é perfeito.
Ah, tá,
beleza. A gente vai ter uma recomendação de um dos membros. E o do episódio de hoje é do Arthur.
Minha recomendação?
É porque eu não sorteei antes, então é do Arthur.
Exato, tá? Né? Beleza.
Só pelo bullying que ele sofreu antes do episódio.
Então, só porque eu comentei sobre ele durante o podcast. Então a minha recomendação é um filme. Então eu vou deixar a tarefa bem easy pra vocês, bem fácil.
Dever de casa, crianças! Dever de casa!
Koe no Katachi, que em português é O Som do Silêncio. É o filme que conta a história de uma relação entre uma menina surda e um bullying.
É o bullying dela.
O bullying dela. Tipo, ela sofria bullying de um aluno, de um amigo, durante o ensino fundamental. Então, é um filme muito bonito também. Eu acho que ele é bem diferente do Kimono na Wa. Não tem nada a ver a história, mas ele é muito bonito. Ele estreou logo depois, eu acho, do Kimono na Wa. Mas vale a pena, é bem bacana. Tá saindo um mangá também no Brasil. O Kimono na Wa também tá saindo, pela JBC, os dois. Então, é a minha recomendação. Acho que ficou bem fácil. Ele é um pouco mais longo só que o Kimono na Wa. Ele acho que é 2 horas e 1 minuto, 2 horas e 5 minutos, alguma coisa assim. Então essa é a minha recomendação.
Então, beleza. Então, valeu, pessoal. Valeu. Falou.
Valeu.
Falou.
やっぱりなんでもないや今から行く